Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Guedin. Hoje é 5 de dezembro de 2025. Neste podcast, você já sabe, mas sempre bom lembrar, eu comento alguns links publicados na seção Links do Dia do blog do Manual do Usuário. O link para os links do dia está na descrição. Se a gente fosse pautar esse podcast pelas notícias mais relevantes da semana, eu deveria abrir com a desta manhã de sexta, de que a Netflix comprou a Warner Bros. Discovery. Como a gente não precisa se pautar por isso, e nem está nos links do dia, porque, né, hoje não tem, eu vou falar de outros assuntos aqui que são menos impactantes ou menos importantes, mas que me chamaram a atenção ao longo da semana. A primeira coisa é um serviço. O Banco Central lançou um recurso chamado BC Protege Mais. Ele está vinculado a uma área que se chama Meu BC no site do Banco Central. É o mesmo lugar onde faz aquela consulta ao registrato para saber se existem. Quais contas existem, empréstimos em seu nome. E esse BC Protege Mais é um interruptor, uma opção que, quando ativada, impede que novas contas sejam criadas em seu nome, com seu CPF. É o tipo de coisa que a gente se pergunta, né? Por que não existia antes? Por que não é o padrão? Mas tá aí. Diante das várias notícias que a gente ouve de contas sendo criadas sem o conhecimento dos titulares para serem usadas de laranja para o recebimento de valores de dinheiro em golpes, é uma boa prática. Acho que não tem nenhuma contraindicação ativar esse BC Protege Mais. É bem simples, eu já ativei no meu. Basta entrar no, nessa área do Meu BC no site do Banco Central com uma conta gov.br, que precisa ser nível prata ou ouro, e com a verificação em duas etapas habilitada, e marcar a opção. Parece simples e é. Aí, caso ou quando você quiser abrir uma nova conta em uma instituição financeira, volta no mesmo lugar e desativa o BC Protege Mais temporariamente até a conta ser aberta e depois reativa ela. Acho importante começar com esse serviço. Algo que vale a pena. A relação esforço-benefício é muito boa. Com pouco esforço, você tem um ótimo benefício, pelo menos a paz de espírito de não correr o risco de se ver envolvido, né, ou até tomar algum tipo de prejuízo com empréstimos e coisas do tipo, feitos à sua revelia. Na parte de gadgets e dispositivos, a Samsung deu mais detalhes do Galaxy Z Trifold, é um celular de três telas. Vai ser lançado agora na Coreia do Sul, no próximo dia 12 de dezembro. Ainda não tem preço. E, né. É um dispositivo convergente, um celular que vira tablet, embora a tela do tablet seja bem frágil, meio que de plástico. Não sei se esse é o futuro dos dispositivos móveis. Eu fiquei pensando assim, no contrassenso que é a gente querer, ou pelo menos manifestar um desejo por usar menos telas e a indústria literalmente nos oferecer mais telas, o celular que só tinha uma, agora tem duas. O Trifold acho que é das dobras, não necessariamente de telas, porque a tela interna é uma só dobrada duas vezes, né? Três painéis, sei lá. Enfim, tem a tela externa que você vai usar mais e a tela interna que vira um tablet de 10 polegadas no caso desse novo dispositivo. A TCL, que é uma fabricante de dispositivos, pelo menos na parte de celulares e tablets intermediários ou de entrada, lançou no Brasil essa semana o TCL Tab Next Paper 11 de segunda geração. Esse nome gigantesco enfatiza a tecnologia deles chamada Next Paper. É um painel, uma tela LCD com alguns tratamentos ou configurações que tentam torná-la mais próxima daquelas telas E-Ink parecida ou do tipo que é usada no Kindle. Essa tecnologia é muito, muito me intriga. Eu ainda não tive a oportunidade de colocar os olhos, de ver essa tela ao vivo. E os reviews, eu já assisti vários, porque é uma coisa que realmente me chama a atenção, eles são inconclusivos. Tem algumas pessoas que compraram ou receberam esse tablet ou celulares com essa tecnologia Next Paper que juram que é algo que faz diferença, que realmente cansa menos os olhos. E tem outros que falam que não é tão. Não é tão significativa, se é que existe alguma diferença. Essa nova geração dos dispositivos da TCL, com o Next Paper 4, vem com vários modos, não são só dois, que é o tradicional, a tela LCD brilhante, colorida, e o que simula o Kindle. Tem um modo que deixa as cores mais lavadas. Tem um modo que é super econômico de bateria, desativa vários aplicativos e vários recursos do celular para estender a capacidade da bateria. Mas a proposta ou a promessa da fabricante é que nesses modos que simulam o E-Ink, a tela emite menos luz e é fosca, né? Não é brilhante, e que todos esses configurações ou essas configurações, elas deixam a tela menos nocivas aos olhos. Eu queria testar, eu pedi para a assessoria da TCL no Brasil uma unidade, ainda não tive resposta, dos males de ser uma publicação pequena e uma que nem trata muito de produtos mais, não faz reviews, mas se eles responderem, se eu receber, vou fazer escrever um review. Alguém publicou no Órbita também a respeito desse lançamento. E tem mais gente, pelo menos na nossa pequena comunidade do Manual do Usuário, curiosa com as telas Next Paper da TCL. Essa semana foi um pouco atípica para mim, fim de ano, na quinta tive um compromisso particular e na parte da tarde, por isso não publiquei links do dia. E na quarta, eu não sei se a minha avaliação editorial está muito rigorosa, só que na quarta não encontrei nenhuma notícia que eu achei que valeria a pena colocar nos links daquele dia. Por isso, os links da quarta foram só de aplicativos e sites curiosos, legais, sem notícias. Acho que era isso hoje. A gente se fala na semana que vem, que vai ser o último podcast dessa temporada. Coincide com o início do recesso do manual, mas ele volta de uma forma ou de outra em janeiro. Eu dou mais detalhes na próxima semana. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e tchau, tchau.